política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
O ano de 2014 tem sido o ano da corrupção explícita na cidade de Caruaru. Nós tivemos vários fatos envolvendo os parlamentares, a Câmara praticamente foi desonerada, 10 vereadores foram afastados, 10 vereadores foram presos, ficaram no presídio, juiz Plácido de Souza. Mas parece que essa história está demorando, ainda vai demorar muito para acabar. A justiça em Caruaru, juiz decidiu pelo afastamento dos vereadores. Os 10 vereadores perderam os mandatos e foram substituídos pelos suplentes. Mas aí uma novidade começa a surgir na política de Caruaru, ainda sem grande repercussão, porque o fato ainda não se consumou, mas os advogados de defesa desses 10 vereadores garantem que conseguiram uma decisão do desembargador Itamar Pereira, do Tribunal Regional de Pernambuco, para que os vereadores voltem aos seus trabalhos. Esse documento ainda não apareceu. Até agora, a presidência da Câmara de Caruaru não foi notificada, mas os advogados já divulgaram o teor da decisão. A volta seria imediata para 5 dos 10 vereadores: Cecílio Pedro, Sivaldo Oliveira, Eduardo Cantarelli, Louro do Juá e o folclórico vereador Jajá. Os 5 devem retornar a qualquer momento aos trabalhos da Câmara de Vereadores. Vão sair os suplentes. Vê o nome dos suplentes: Romenique Alecrim, Jaelson Tenório, Rosemary da Podec, Nino do Rap e Carlinhos da Seaca. São os vereadores suplentes que estavam lá gozando dos seus mandatos e devem ser afastados com a volta desses 5 e depois possivelmente os outros 5 vereadores, conforme a decisão do desembargador de justiça Itamar Pereira. É explícita a situação de corrupção que se instalou dentro da Câmara de Vereadores de Caruaru. Coisas absurdas, muito mais explícitas do que qualquer crime de corrupção já visto nesse país, porque nesse caso a polícia tem indícios, gravações, tem imagens, e as imagens não podem ser contraditas. Essas imagens, elas revelam abertamente aquilo que aconteceu nos bastidores do Poder Legislativo. Os vereadores tentaram criar uma CPI, tentaram comprar, subornar outros vereadores para que assinasse essa CPI, e depois de feito esse investimento, eles iriam buscar da prefeitura dinheiro para que a CPI não desse frutos, para que a CPI não corresse dentro da casa. Essa foi a situação que se instalou, a corrupção que o Brasil inteiro conheceu. Agora, dá pena da população de Caruaru de ter que conviver com esses representantes, e aí vem mais uma vez a questão do conflito entre poderes. Isso acontece em Santa Cruz, isso acontece em Caruaru. O Poder Legislativo está longe de ser um poder soberano, porque não consegue tomar suas próprias decisões sem a interferência do Poder Judiciário. Daí vem os entendimentos diferentes. Um juiz entende de um jeito, o desembargador entende de outro jeito, e o Poder Legislativo fica como uma bolinha em meio a uma mesa de tênis, sendo comandada pela Justiça. É Poder Judiciário controlando o Poder Legislativo. Essa é a realidade de Pernambuco e do Brasil.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
8h09. Muito bom dia, cidade. Bom dia a toda a região. Começa agora pela Rádio Polo mais uma edição do Rádio Debate para várias cidades de Pernambuco. Hoje nós vamos ter possivelmente uma participação da filha do governador João Lira. A Raquel Lira deverá estar participando conosco daqui a pouco por telefone. Estou aguardando o contato da deputada para que a gente possa colocá-la no ar. Comigo, Romenique. Bom dia, Romenique.
Bom dia, Ney. Bom dia, Márcia. Bom dia, Jovens. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, em especial aí ao amigo Pio, ao Cinza, a Cícera e ao Heleno lá no Fabrico em São Domingos, né? Mandar um abraço a todos.
Daqui a pouco vamos falar sobre os assuntos que estão dominando a pauta, né? No Brasil. Inclusive ontem o ex-governador Eduardo Campos saiu, Romenique, com uma expressão interessante. Ele disse que seria a hora de mandar os partidos fisiológicos para casa, colocá-los na oposição. E quando se fala em partido fisiológico, se fala em partidos sem ideologia, como o PMDB, o PP e tantos outros partidos que ele coloca dentro dessa nomenclatura. A grande dúvida vai ser se ele vai ter coragem de fazer isso, né? Uma coisa é o discurso, outra coisa é quando chegar no poder, como é que vai se fazer um governo sem ter esses partidos que vivem, né, evidentemente, o tempo inteiro na sombra do poder.
Até porque vários desses partidos, apesar de não contar no tempo eleitoral de Eduardo Campos para as eleições de 2014, mas políticos de nomes estão nesses partidos e apoiando Eduardo Campos, né? Estarão apoiando ou Eduardo Campos ou Aécio Neves. Por exemplo, o PMDB é um desses partidos que poderia se encaixar na questão dita por Eduardo Campos, e que tem, por exemplo, Jarbas Vasconcelos apoiando mesmo, né? O PMDB estará apoiando a nível nacional a presidente da República, a reeleição Dilma Rousseff, mas que tem vários nomes, tanto apoiando Eduardo, como também apoiando Aécio, dependendo do estado, né? Outros partidos também estão nessa mesma conjuntura, né? E aí a gente observa que quando chega ao poder, vai querer sim estar no poder, caso o Eduardo tenha sucesso, né? E essas pessoas que estão nesse partido vão sair dos mesmos para dar esse apoio, para se beneficiar mais à frente? Essa é a situação.
8h11, na linha o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, a gente já está discutindo aqui sobre a afirmação ontem de Eduardo Campos de mandar os partidos fisiológicos para casa, ou seja, um governo que, diferente do que diz o presidente Lula, governaria sem apoio desses partidos que vivem na sombra do poder. Será que Eduardo, chegando à presidência, teria mesmo coragem de tentar fazer um governo assim? Bom dia, Inaldo.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Queria só que você baixasse um pouquinho aí o retorno, que está dando eco aqui para mim, Ney.
Tá certo, então. Vamos baixar aqui.
Olha, não. Ney, como intenção, é uma coisa louvável, né? Porque realmente o Brasil precisa um dia assistir Sarney, Renan Calheiros, Jader Barbalho e outras figuras aí carimbadas da política militando na oposição. No entanto, é muito pouco provável que se Eduardo Campos ganhar esta eleição, ele consiga fazer isto, por uma simples e óbvia razão, Ney. Ninguém de sã consciência vai acreditar que o PSB vai fazer do dia para a noite maioria na Câmara e no Senado. O PSB tem 28 deputados federais e 4 senadores. Então, suponha que Eduardo Campos ganhe esta eleição. O PPS tem 7 deputados. Então, 28 com 7. Se o PSB, supondo que o PSB amplie sua bancada para 50 deputados, que é a meta do partido, o PPS faça 10, então seriam 60 deputados. A Câmara são 513. Como é que governa com 60? No Senado são 81. O PSB tem 4 senadores, o PPS não tem nenhum. Como é que governa com 4 senadores? Então, esse discurso já foi feito lá atrás por Fernando Henrique Cardoso, que quando sentou na cadeira de presidente, Ney, aliás, na campanha já, fez aliança com quem para disputar a eleição? Com o PFL. O vice dele foi Marco Maciel. Quando ganhou a eleição, teve que dar 2 ministérios, Antônio Carlos Magalhães na Bahia, transportes e comunicações para poder ter condições de governar. É, quando Lula assumiu, foi a mesma coisa. Lula manteve a aliança com o PMDB, só não manteve com o PFL, mas com o PR, com o PTB, com o PSC, com o até com o Maluf, com o Collor, que hoje está no PTB, com o Maluf, que é do PP. Lula teve que fazer aliança com esse povo todinho para construir uma maioria na Câmara e no Senado. Dilma não foi diferente. Então, como figura de retórica, é bonito dizer que está na hora de mandar os fisiológicos para casa, etc e tal. Agora, do ponto de vista prático, né, nesse presidencialismo que a gente vive, o presidente que sentar naquela cadeira lá vai ter que fazer aliança com essas mesmas pessoas, porque são elas que formam a maioria no Congresso. O PMDB tem a segunda maior bancada na Câmara e a maior bancada no Senado. Tanto que Dilma hoje tem como líder, o líder de fato do governo Dilma no Senado é Romero Jucá, que foi líder de Fernando Henrique e foi líder de Lula. E Romero Jucá é do PMDB. O presidente da casa é Renan Calheiros, do PMDB. O presidente da Câmara, Henrique Alves, do PMDB. Então como é que governa sem esse povo? Então eu não acredito que Eduardo Campos, mesmo sendo eleito, vá conseguir pôr em prática essa sua afirmação, porque o desejo é uma coisa e a realidade é outra coisa completamente diferente dele.
Agora resta saber qual de fato será o tom do discurso.
Alô?
De Eduardo. Oi, deixa eu voltar o retorno aqui, tá ouvindo agora?
Tô, sim.
Resta saber qual será o tom do discurso de Eduardo nessa eleição, né? Porque acho que está faltando ainda propostas, a coisa ainda está muito na questão política, críticas em relação à questão da Petrobras. Mas é preciso que ele mostre realmente, desde já, acho que uma cara aí de suas pretensões, uma bandeira a se levantar, qual seria a cara, a defesa do governo Eduardo Campos. Acho que está faltando um pouco disso já, não é, Hinaldo?
Ele, inclusive, já começou a ser cobrado por conta disso, né? A grande imprensa está cobrando um discurso mais claro, mais afirmativo, né? Sobretudo sobre as questões econômicas. Ele acenou com duas promessas lá em Brasília, né, durante o lançamento de sua candidatura, que recebeu críticas por conta disso. Uma foi a...
Oi, Daldo.
Oi.
Pronto, cortou sua ligação, mas pode continuar.
Alô?
Tô te ouvindo agora, pode continuar. Bom, caiu a ligação, infelizmente perdemos o contato com o Hinaldo Sampaio, né? Não sei se vai ser possível ainda restabelecê-lo, mas está aí, não é, Romenick? Já começa a ter aí uma falta de discurso por parte de Eduardo Campos, aquela coisa muito populista, de agradar e de falar o que as pessoas estão querendo ouvir, mas politicamente, na prática, são coisas que não se aplicam.
Como o Eduardo é um candidato de terceira via no Brasil, né, uma terceira opção ao Brasil para tentar diminuir ou retirar essa polarização que sempre existiu entre PT e PSDB, ele vai ter que ir no corpo a corpo, né? Ele vai ter que tentar falar um pouco o que o povo quer ouvir, mas contudo, na prática a gente sabe que é muito diferente, né? O próprio Naldo abordou aí que o PSB não tem corpo hoje para andar com suas próprias pernas caso chegue ao poder, e nem expectativa de fazer todo esse corpo em um governo, né? São três partidos. A Marina sempre aborda, tem a rede também, são quatro partidos, mas a rede não existe, né? São três partidos que estão apoiando Eduardo Campos, e se somar esses três partidos, eles não vão chegar a 70 deputados, né, federais em todo o Brasil, né? E com 70 deputados federais, não há mais de 500, né, podemos botar aí, não se governa, não. São interesses de poder lá na Câmara Federal e também no Senado, né? Ele vai precisar dessas mesmas pessoas que ele tenta rejeitar no discurso, né? Há pouco tempo, por exemplo, se a gente for analisar o PMDB, que é o partido que mais se encaixa nessa fala de Eduardo Campos, há pouco tempo o PMDB vinha em crise e ainda vem numa crise. Mesmo que diminuiu um pouco, mas ainda vem com uma crise com o PT, e se abordava que o PMDB estava em paquera com o PSB, né? Então, há pouco tempo atrás, esse partido era bom para Eduardo, caso rompesse com a presidente Dilma. Mas agora não é mais. Ele já viu a possibilidade que não existe nenhuma possibilidade do PMDB estar junto com ele. E agora sim, né? Vamos tirar esses partidos. Com a Marina, esse discurso caía mais, né? Esse discurso encaixava melhor na Marina Silva se ela fosse a candidata a presidente. Mas com Eduardo Campos, não. Esses partidos que Eduardo Campos rejeita a nível nacional são os partidos que estão com ele a nível estadual. Ontem eu falava aqui que quem não conhece Eduardo Campos é fora de Pernambuco. Aqui em Pernambuco a gente conhece muito bem Eduardo Campos. Olhe para a Assembleia Legislativa, observe quantos partidos estão com Eduardo Campos, observe que partidos são esses que estão com Eduardo Campos. São os mesmos partidos que estão com Dilma Rousseff a nível nacional. São os partidos fisiológicos que querem o poder e estão com Eduardo Campos, e que Eduardo Campos está se desdobrando em Pernambuco para eleger os deputados federais desses partidos e os estaduais também, e que irão servir de cauda de tempo eleitoral para o seu candidato a governo, Paulo Câmara. Já repito, Eduardo Campos é desconhecido fora de Pernambuco. Em Pernambuco nós conhecemos muito bem. Esse discurso pode colar lá, né? Ele está tentando ter um discurso que cole lá fora. Mas aqui dentro a gente conhece Eduardo Campos. Os mesmos partidos que estão dando sustentação a Dilma Rousseff a nível nacional estão dando aqui no estado de Pernambuco a o Eduardo Campos. Tanto que está o maior sofrimento do senador Armando Monteiro a tentar tirar esses partidos do palanque de Paulo Câmara para trazer para si. Então não cola, esse discurso não cola. É só a mídia nacional chegar aqui em Pernambuco e ver quem está com o Eduardo aqui em Pernambuco. E aí ele vai rejeitar esses partidos quando chegar ao poder. Caso venha chegar ao poder a presidência da República, não vai, de jeito nenhum. Isso é balela, conversa fiada.
8:21, vamos para o intervalo. Da volta a gente continua na segunda parte do Rádio Debate.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Oito horas e 29 minutos. Vamos ouvir agora a matéria sobre a situação do deputado André Vargas, que desistiu, parece, de renunciar o mandato. A carta deveria ter sido entregue ontem no Congresso Nacional.
G1. Deputado André Vargas desiste de entregar carta de renúncia nesta terça-feira. O deputado licenciado André Vargas, do PT do Paraná, desistiu de entregar a carta de renúncia ao mandato, segundo informou a assessoria de imprensa da vice-presidência da Câmara. O recuo do parlamentar, que um dia antes havia anunciado a intenção de renúncia, se deu devido à interpretação do Conselho de Ética da Câmara de que a renúncia não interrompe o processo de cassação aberto no órgão. Em nota divulgada pela assessoria do parlamentar, diz que, de acordo com a Constituição Federal, a renúncia ao mandato será inócua, pois não surtirá qualquer efeito. Em face disso, o deputado federal André Vargas está reestudando a hipótese de renúncia. No último dia 9, Vargas anunciou que tinha renunciado à vice-presidência da Câmara, mas, de acordo com a Secretaria-Geral, ele não formalizou o pedido. O Conselho de Ética instaurou o processo de cassação depois que os partidos de oposição, PSDB, DEM e PPS, protocolaram representação, pedindo a apuração de quebra de decoro parlamentar. Vargas é alvo de envolvimento com o doleiro Alberto Joseph, preso em operação da Polícia Federal sob suspeita de participação em esquema de lavagem de dinheiro que movimentou cerca de 10 bilhões de reais.
permanece, né, a queda de braço em relação a essa questão do deputado André Vargas e o fogo interno, o fogo amigo dentro do PT, as correntes opostas se atracando às denúncias internas de que tudo isso estaria acontecendo porque esse deputado seria o deputado responsável pelo Volta Lula.
É, contudo, as principais correntes do PT comemoraram principalmente quando ele se licenciou, né? Tirou um peso.
Inclusive o próprio Lula pediu para que ele renunciasse, não só licenciasse, mas renunciasse ao mandato.
O André Vargas abordou que isso estava acontecendo porque ele estava nessa conjuntura do Volta Lula, né? Idealizando essa conjuntura do Volta Lula, e talvez fosse uma retaliação dentro do próprio partido. Isso foram palavras dele em entrevistas, né? E o PT estava se sentindo desafogando desse mar de pressão que está tendo nesses últimos dias, tanto com Petrobras como com a questão do André Vargas, né? E a renúncia já estava contribuindo para aliviar esse peso que existia na Câmara Federal, né? E agora, e depois com a renúncia, aí sim já estava dando essa grande contribuição. Porque pode ter certeza que o André Vargas aos poucos ia ser esquecido, né? Mas com essa mudança de decisão de não protocolar esse pedido de renúncia, né? Isso começa a dar margem de que o André Vargas, quando terminar sua licença, irá voltar para a Câmara Federal, né? E aí sim, em pleno ano eleitoral, em pleno período eleitoral, né? Além da Petrobras, além de outros setores de pressão que o PT está passando, ainda ter o André Vargas vai ser muito complicado, né? Vai ser muito complicado para o PT fazer todas essas defesas, né? Eu não sei de onde o PT tira tanta defesa para toda essa pressão, para todas essas denúncias que são feitas contra o PT. É muito complicado, né? Um problema que estava sendo resolvido, entre aspas, né? Estava tentando colocar o André Vargas na geladeira. Esse problema que estava o PT estava conseguindo resolver volta novamente e é mais um ponto a ter que ser trabalhado pelo Partido dos Trabalhadores.
Tá no site do G1, Renan Calheiros espera decisão do STF para decidir sobre a CPI da Petrobras. Vamos ouvir a matéria.
G1. Renan espera STF para decidir sobre CPI no Congresso. A mesa diretora do Congresso Nacional leu ontem os requerimentos que pedem a criação de duas comissões parlamentares mistas de inquérito, CPMI, com presença de deputados e senadores para apurar denúncias da Petrobras. A leitura representa a criação formal dos colegiados, mas como houve questionamentos em plenário, a sessão foi encerrada sem a efetiva instalação da comissão, que ainda dependerá de decisão do presidente do Congresso, Renan Calheiros, PMDB de Alagoas. Ele disse que só anunciará a decisão depois que o Supremo Tribunal Federal se manifestar sobre o assunto. Antes da sessão do Congresso, ele tinha anunciado o adiamento da decisão sobre a instalação de uma CPI na Petrobras no Senado, no qual também é presidente, usando o mesmo argumento. Enquanto a oposição quer ter garantido o direito de uma comissão específica para investigar a Petrobras, o governo quer apuração também de denúncias, que em tese atingiram a oposição por se referirem a administrações do PSDB e do PSB, partidos que apresentam candidaturas de oposição à da presidente Dilma Rousseff.
Quanto essa questão da CPI da Petrobras, deve-se analisar que tanto a oposição como a situação entraram com mandados de segurança no Supremo Tribunal Federal, né? A oposição no Senado, tanto no Senado como na Câmara, conseguiu levantar o número de assinaturas para a CPI da Petrobras. A situação num contra-ataque, a oposição colocou também a questão de ampliar a CPI, né, para que viesse a atingir os estados governados pelos principais partidos da oposição, no caso o PSB aqui em Pernambuco e o PSDB em São Paulo, né? E aí, dentro de toda essa conjuntura, dessa ampliação de CPI, eu não vou dizer o seguinte, eu acho que o senador, o presidente da Câmara, o Renan Calheiros, ele fez certo. Eu acho que a ministra tem toda uma expectativa de a Rosa Weber de dar seu posicionamento semana que vem, na próxima semana. Eu acho que uma semana dá para esperar essa situação e aí ver o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, né? A gente tá no seu editorial hoje foi muito claro nessa questão de justiça, né? A Câmara Federal e o Senado também é um poder legislativo, né? E que muitas vezes fica dependendo também do posicionamento da justiça. Imagina hoje o Senado começar uma investigação que depois tenha um parecer contrário do Supremo Tribunal Federal, né? O choque de poderes que vai acontecer e que vem acontecendo nos últimos anos. O desgaste entre poder legislativo e judiciário a nível nacional também é grande nos últimos anos. E aí, não, eu acho que nessa briga todinha que está se fazendo, não custa nada esperar mais uma semana sobre essa questão para que a ministra do Supremo Tribunal Federal se pronuncie sobre o caso, para que aí sim tanto o Senado como a Câmara possa ter uma orientação melhor sobre esse caso.
Deixa eu trazer agora um assunto da política local. O Marcondes Moreno colocou no seu blog que a Alessandra Vieira poderia estar tirando o pé do acelerador. O prefeito estaria já dando sinais de uma possível desistência da candidatura da esposa à deputada federal. Inclusive, numa participação recente do prefeito na Rádio Comunidade, ele chegou a dizer que colocou, inclusive, empecilhos, né? Algumas questões que devem ser levadas em consideração, como o fato das filhas dele. Isso poderia ser uma dificuldade para que a Alessandra tivesse um compromisso político maior. E aliados, inclusive, do prefeito, próprios vereadores, vêm realmente, digamos que esfriando o assunto quando se fala sobre essa pré-candidatura. Tá estranho isso, não é, Romenique?
E muito, né? A pré-candidatura da Alessandra Vieira, se você conversar com os principais aliados nos bastidores do prefeito Edson Vieira, começa a observar que o discurso vem mudando, né? Vem mudando e muito, é muita cautela agora. Aquela euforia que se teve de quando foi colocado o nome da Alessandra, vai ser candidata para dar uma pisa em dobro do que Edson Vieira deu em Santa Cruz do Capibaribe no deputado federal José Augusto Maia, vai ser candidato, vai ser eleita porque várias cidades vão apoiar aqui na região, e parece que esse projeto ele vem caindo, né? Eu já tinha dito aqui que mesmo acreditando na candidatura da Alessandra, estava difícil. Por quê? A gente observou que em Jataúba, aliados, ou prováveis aliados do grupo de Edson Vieira ou de Diogo de Edson, né? A exemplo de Mamão, disse que não apoia a Alessandra, já existe compromisso, né? O Evilás, em entrevista, também já abordou que existe já compromissos na cidade, né? O Dr. Edson também já abordou que tem compromisso com o deputado federal, né? Tanto que em breve só ficou praticamente o nome de Lara e de alguns, acho que mais dois vereadores, né? Aí fica complicado. Na região que sempre deu sustentação a Edson Vieira ou ao próprio Diogo Moraes, que hoje está no grupo de situação, não vem demonstrando essa intenção de apoiar o nome de Alessandra Vieira, né? E aí é complicado. Como é que vai sair de dentro de casa sem essa votação? E uma votação complicada, porque a disputa dentro do grupo que dá sustentação à proporcional de Paulo Câmara vai ser muito concorrido. São nomes de pesos mesmo, né? Gente que vai ter de 90 a 100 mil votos, de 80 a 90 a 100 mil votos. Alessandra teria uma votação para concorrer, de fato, para chegar à Câmara Federal? É complicado, né? Outro detalhe até que a gente pode trazer também, o Carlinhos da Coab, no último programa Oposição e Ação do sábado, desafiou. Diz que, se isso são palavras de Carlinhos da Coab, quem escutou sábado, né? Disse que teria chegado uma pesquisa na mão do prefeito Edson Vieira e que essa pesquisa não teria sido tão vantajosa para Alessandra Vieira até dentro da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, né? E, segundo Carlinhos, né, ele desafiava que desmentisse ele de que a Alessandra não era mais candidata a deputada federal. De sábado para cá, eu não vi nenhuma movimentação do grupo de situação em nenhum emissor, em nenhum blog, desmentindo o vereador Carlinhos da Coab.
Inclusive, o risco da Alessandra perder nessa possível candidatura para Eduardo da Fontes faria com que o prefeito saísse desmoralizado do processo.
Exatamente, né? Perder para os dois principais, hoje, eu diria os dois principais rivais, né? Perder para José Augusto Maia, que a quem Edson deu fez acontecer uma derrota avassaladora em Santa Cruz do Capibaribe, e perder para Eduardo da Fonte depois de uma conjuntura que vem acontecendo nos últimos 15 dias, que é o desligamento, podemos dizer assim, de Dimas Dantas, o afastamento de Dimas Dantas com Edson Vieira, né? Por mais que eles digam que não estão rompidos, mas está. E aí perder para os seus, hoje, os dois principais adversários, eu coloco dessa forma, não seria bom, né? E outra, imagina a Alessandra, a esposa do prefeito, com total apoio do prefeito, né? Que eu era o cabo eleitoral principal, é o cabo eleitoral principal da primeira-dama, seria o prefeito Edson Vieira, perder para o grupo de oposição. Será que dá ânimo ou não para 2016 no grupo de oposição, né? E aí os vereadores do Oposição e Ação, né? O Ernesto, o Carlinhos e o Diomedes desafiaram também no programa o prefeito Edson Vieira, que mantivesse a candidatura da Alessandra para ver quem era bom nas urnas em Santa Cruz do Capibaribe, né? Foi um desafio que até agora não houve manifestação, né? Nem se de fato a Alessandra não seria candidata ou não, né? Vamos esperar, aguardar os próximos dias. Uma coisa é certa, ela saiu da secretaria, ela está apta a ser candidato, né? Vamos esperar e ver as cenas do próximo capítulo. Agora, concordo com o Marcones Moreno, o pé foi tirado do acelerador. Aquela euforia que vinha acontecendo com o nome de Alessandra Vieira não existe mais, né? Não existe mais essa euforia, tanto a gente observa nas entrevistas do prefeito Edson Vieira, né? Colocando até questões familiares, que as três filhas podem pesar, né? Ela é uma mãe de família, uma mãe de três pequenas crianças, né? São três pequenas crianças, né? E a questão da força que não conseguiu ainda na região, né? Então vamos esperar, aguardar para ver o que é que vai acontecer. De fato, o pé foi retirado do acelerador. Aliados já não mostra essa euforia que tinha antigamente.
8:46, vamos para o intervalo. Na volta, a última parte do programa. Daqui a pouco, a participação do jornalista Magno Martins.
Política levada a sério. Rádio Debate. Entrevista. Entrevista.
Na linha, o novo secretário de Educação, Joselito Pedro. Joselito, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes da comunidade. E estamos aí. Diga aí, Ney.
Joselito, os primeiros dias, né? A primeira semana praticamente de trabalho na Secretaria de Educação. Qual a impressão, a primeira impressão que se tem, que você encontrou exatamente na secretaria?
Veja só, Ney. Na verdade, eu tive 2 dias, né? Isso é o meu terceiro dia à frente da Secretaria de Educação. E nós estamos fazendo um apanhado de tudo, se inteirando das situações, né? De ordem administrativa e de ordem pedagógica. Eu sei, desde o princípio, eu sei que não é fácil, né? Não é gerir a coisa pública, não é fácil. E a gente está conversando, está dialogando, está discutindo e procurando, da melhor forma possível, solucionar cada caso no seu tempo. O tempo é curto, você sabe que educação é algo que tem que ser tratado com muita seriedade, mas a gente está fazendo um apanhado de todas as situações, de ordem financeira, de ordem administrativa e de ordem pedagógica. Mas a equipe tem dado um suporte, assim, importantíssimo, tá certo? E nós estamos aí, preparados para a batalha.
Aconteceram grandes mudanças, Joselito, na questão da equipe, da linha de frente, digamos assim, da secretaria ou na direção dos colégios municipais?
Não, veja só, na direção dos colégios municipais não aconteceu nenhuma mudança, e eu nem pretendo, né? Eu vou passar em todas as escolas, eu vou conversar, eu vou ouvir os professores, vou ouvir os diretores, mas assim, não houve em nenhum momento que eu tive a intenção de chegar mudando diretor A ou diretor B. Até porque eu participei da entrada da maioria deles. Eu acho que 90% dos diretores que estão aí eu participei do processo de seleção, entendeu? Muitos foram convidados por mim, até que Edson Vieira, no começo da gestão. Então são pessoas conhecidas minhas, amigas minhas, que têm um potencial que eu sei que precisa ser aproveitado em prol da educação de Santa Cruz. Então, em relação à direção das escolas, à gestão das escolas, em nenhum momento eu sabia que tinha essa especulação, o Joselito vai chegar, o Joselito vai mudar, pulando, ficando, Beltrano, mas em nenhum momento passou isso pela minha cabeça. Tá entendendo? Até porque eu preciso me inteirar de tudo, ver o que está acontecendo, e se for preciso, evidentemente, se eu sentir que seja preciso mudar um diretor de uma escola que não esteja dando certo, com certeza isso vai acontecer e eu tenho liberdade e autonomia para isso enquanto secretário de Educação.
O Romenick está aqui. Refere... Oi, pois não, pode continuar, Joseli.
No que se refere ao quadro de diretores de departamento da secretaria, é evidente que eu, como secretário, eu tenho uma linha de trabalho que eu vou aproveitar as pessoas que eu acho que vai se encaixar melhor na minha linha de trabalho. Aí eu estou levando a Fátima Neves, e vai estar na gestão de ensino, ela é a diretora de ensino hoje do município. É a pessoa que lida diretamente com a questão pedagógica e, como adjunta, né, como secretária executiva, eu trouxe a minha amiga Claudelice Dias, que é a competência em pessoa, é uma pessoa muito querida, amada pelos professores e tem um trabalho em toda a educação que já é conhecida aí por toda a cidade.
O Romenick Steve está aqui comigo, vai fazer uma pergunta para você também.
Bom dia, Joselito. Ok.
Bom dia, Romenick.
Joselito, a partir do momento que você assumiu a pasta, um dos pontos críticos que vem nos últimos meses, podemos abordar assim, a questão da negociação do aumento salarial dos professores. A partir do momento que você assumiu a pasta, já houve alguma conversa, algum tipo de negociação, e como anda essa negociação?
Diretamente com os professores, não, nem com o sindicato, né? Informalmente, é uma coisa que sempre foi pauta das minhas conversas com o Edson Vieira, como preciso. Ele, inclusive, já mandou uma proposta, que é a 8,32% de aumento, certo? E dividir o retroativo em 8 parcelas, o sindicato já passou para os professores, eu sei que houve algum tipo de resistência, mas o sindicato oficialmente ainda não nos procurou para conversar, para a gente ver aí a possibilidade de uma contraproposta. Mas é evidente que quem conhece a forma de Joselito trabalhar, né, sabe que vai haver discussão, vai haver diálogo, e a gente vai chegar com certeza num acordo aí que seja bom para os professores, que seja bom para a prefeitura.
Tá certo. Joselito, pra gente encerrar, eu tive algumas informações que antes mesmo de você assumir a secretaria, você já vinha, durante todo o período do governo Edson, tendo, de certa forma, algum relacionamento com a pasta de educação. Você mesmo disse que indicou alguns diretores, participou do quadro seletivo e, por exemplo, na construção dos centros educacionais, acho que as creches, você teve uma certa participação também, não foi isso?
Isso. Eu estava localizado na secretaria de governo, que é uma secretaria que está ligada, de certa forma, a todas as outras, entendeu? Então, sempre que havia a necessidade, e me convocava, e eu estava lá prestando meu serviço, né, até porque eu recebia para isso também, e fazendo o meu trabalho. O Conselho de Educação não foi diferente, principalmente por se tratar de uma área que eu conheço, que eu gosto, né, que tem tudo a ver comigo. A gente participou, chegou um determinado momento que me procurou e me pediu uma força para a gente acelerar a questão do centro, que eu dei a minha contribuição e o centro estão aí funcionando, né, graças a Deus, e é o que importa. Mas eu sou uma pessoa presente no governo desde o começo e faço isso com muita honra, porque eu queria muito que houvesse, que acontecesse essa mudança que aconteceu, e eu não poderia deixar de ajudar no momento que precisar. Então, realmente, eu colaborei, eu contribuí, né, junto com o Dimas aí e a equipe, para que os centros fossem hoje a realidade em Santa Cruz do Capibaribe.
Tá certo, então, Joselito, muito obrigado pela sua participação e boa sorte a partir de agora à frente da Secretaria da Educação, que é uma muito pasta bom. Tão essencial, tão importante para o desenvolvimento do município.
Ok, obrigado aí a todos. Quero só dizer que nós estamos aqui indo agora para o teatro, eu e o prefeito, para dar abertura a um encontro, né, onde vai ser discutida a avaliação em rede e algumas práticas políticas, pedagógicas, para o município de Santa Cruz. Tá certo? Quero dizer que seja a minha responsabilidade. Não foi fácil tomar essa decisão, mas quando eu entro em alguma coisa, eu entro para realmente fazer um trabalho efetivo, e o que eu espero é que eu possa contribuir, né? Só vai ter sentido para mim ser secretário de Educação se eu estiver contribuindo com o professor, com o aluno e com as famílias de Santa Cruz. Um abraço a vocês todos e fiquem com Deus.
Tá certo, então, um grande abraço. Falamos com Joselito Pedro, diretor, aliás, o secretário de Educação, novo secretário de Educação do município de Santa Cruz do Capibaribe. Na linha agora, o jornalista Magno Martins. Magno, bom, caiu a ligação, vamos tentar então recuperar a ligação do Magno. É, participação muito institucional, evidentemente, a do Joselito, é um momento, evidentemente, de preparação da casa, não é isso, Rony?
Exato, tá muito cedo até para fazer mais indagações, né, ao próprio Joselito. Ele, o que, não faz uma semana, né? Há uma semana à frente da secretaria, de fato, né, porque como ele mesmo abordou, ele trouxe um fato novo aí pra gente, desconhecido dos bastidores, né, ele foi responsável, como ele colocou aí, teve a participação de 90% das indicações dos diretores, né? Então, era uma pessoa que, de certa forma, já estava na secretaria, né? E fazendo algumas indicações. E aí, quanto ao trabalho de Joselito, nós temos que dar um tempo ainda para ver, de fato, como ele vai ser à frente da Secretaria da Educação, que já houve, de fato mesmo, a terceira mudança, né? Em um ano e seis meses.
Na linha, o jornalista Magno Martins, direto do Recife. Magno, bom dia.
Bom dia, meu caro Ney, bom dia, ouvinte da Rádio Polo.
Após a visita da presidente Dilma Rousseff, ficou algumas indagações, eu vi ontem, inclusive, no seu programa, a questão da adutora, a adutora do Pajeú, né, que foi lançada, inclusive, pela presidente Dilma, mas me parece que algumas cidades estão sem água.
É verdade, Ney. O problema é o seguinte, é que a presidente Dilma inaugurou uma obra que não está concluída. Falta ainda a complementação do sistema de distribuição de água. E isso me parece que é de responsabilidade da Compensa. Mas a Compensa poderia muito bem ter alertado o governo de que a obra ainda não estava pronta, para não provocar perigo para o governo, porque você leva a presidente Dilma ao sertão a inaugurar uma adutora festivamente, a presença de políticos, de prefeito, de mais de 5 mil pessoas, e gerando inclusive mídia nacional, e no dia seguinte a água não chega nas torneiras, realmente é algo que o governo tem que dar explicações e acabar essa história de que você no Brasil continue entregando obras sem elas estarem concluídas.
Mas a grande dúvida é se a presidente sabia ou não, né, que não estava concluído. Será que alguém assumiu a responsabilidade disso?
Como eu te digo, a Compesa poderia ter feito um alerta ao governo. Olha, vocês vão inaugurar a obra, mas nós não temos ainda condições de assumir efetivamente a distribuição a contento para essa água chegar todos os dias nos lares dos consumidores. Tem alguns bairros que a água chega, mas na grande maioria dos bairros não chega. Então, por quê? O que é que está acontecendo? Distribuição do sistema da Compesa? Algum problema no sistema da obra que foi feita pelo governo federal? Ela é em tubos, é em canos? Será que algum cano desse tem algum estouro, né? Então é preciso saber o que realmente está acontecendo para o governo não sair mal nessa história, porque é muito ruim você dizer que fez uma obra que ela é essencial para a população e a população não está tirando benefício dela.
Tá certo, então, Magno, muito obrigado pela sua participação, até logo mais às 18 horas.
Uma participação aí da Polo no Frente a Frente. Até lá e abraço, Ney.
9:06, ouvimos então o jornalista Magno Martins. Essa questão da Compesa gerou, né, um rebuliço danado ontem no programa do Magno. Lembra muito quando o governador veio inaugurar aqui em Santa Cruz a água da Palestina. É que na semana seguinte já tinha metade da Palestina que não chegava água, não dava para entender. Tinha um cano lá com água, mas nas casas nada.
Tá vendo aí? A Compesa não é dor de cabeça apenas para a população de Pernambuco, né? Mas também para políticos a nível nacional, né? Ele lembrou muito bem aí esse caso da Palestina, né? Que foi inaugurado. Agora sim a Palestina vai ter água. Quando foi com uma semana, cadê a água que não chegou, né? A mesma coisa aconteceu também ontem com a presidente Dilma, né? Em Serra Talhada. A Compesa realmente, né? Infelizmente, é uma empresa que dá muita dor de cabeça à população, né? E Santa Cruz é exemplo disso, né? A gente paga contas e mais contas de águas, né? E a água não chega em nossas torneiras, né? Primeiro, a seca, que é uma das piores dos últimos 50 anos. E segundo, pela inoperância da Compesa, né? Essa é a situação atual, né? A dor de cabeça não é nossa apenas, mas também dos políticos de nosso estado e Brasil. Essa é a situação.
9:08, só para registrar, eu estou vendo aqui a matéria da assessoria do deputado Zé Augusto sobre a carona dele no avião presidencial, e com as imagens realmente mostrando o contato dele com a presidente Dilma Rousseff. Segundo o que foi divulgado, ele teria mostrado imagens do Moda Center, números do Moda Center, e estaria tentando convencer a presidente a vir aqui.
E o interessante, assim, essa ida do deputado federal José Augusto Maia, a comitiva de Dilma, tanto na entrega do Dragão do Mar, em Recife, na região metropolitana, quanto a questão de Serra Talhada, foi importante para o deputado federal José Augusto Maia. Quem vê as fotos mostra a proximidade do deputado com a Dilma Rousseff, né? Você vê aí que é o avião presidencial, né? Tem um símbolo aí da presidência da República. O interesse, você observa aí o interesse, analisando o material que Zé Augusto entrega a ela, junto com outros deputados, em analisar o material que José Augusto entregou a ela, né? E segundo o próprio José Augusto Maia, em sua nota, ele aponta o interesse que Dilma teve em chamar sua assessoria e demonstrar interesse em querer vir a Santa Cruz do Capibaribe, né? Uma faca de dois gumes. Se ela vir, ótimo para José Augusto Maia. Também, se ela não vir, né, acaba sendo uma expectativa sem necessidade, né?
Mas qualquer forma, valeu pela tentativa,
não,
né?
Com certeza.
E
as fotos mostram muito bem isso, né? O interesse que a presidente Dilma teve, né, com o deputado federal José Augusto Maia. Você for ver as fotos que aqui estão, mostra aí ela atenta mesmo, a expressão dela muito atenta ao material e como se estivesse fazendo perguntas às pessoas que estavam próximo de José Augusto Maia, próximo dela, né? Aí tem até o Pedro Eugênio apontando para José Augusto Maia e dando algumas explicações, né? Como se estivesse dando algumas explicações e mostrando o interesse de fato no nosso polo de confecções. Foi um ponto muito positivo para o deputado federal José Augusto Maia, que colou, né? Aí pode saber que já são imagens para a campanha, isso aí pode ser utilizado. Ele colou sua imagem na presidente Dilma, né? E é um dos poucos deputados federais com mandato em Pernambuco que dá sustentação à campanha de Dilma Rousseff, né? É outro ponto positivo também para o deputado federal José Augusto Maia. Houve um pequeno grupo de deputados federais, para você ter uma ideia. O evento foi em Serra Talhada e o Inocêncio Oliveira não foi convidado para o evento, viu? O João Lira até procurou saber o porquê Inocêncio não estava. Inocêncio não foi convidado pela presidência da República, né? Pelo Planalto, a fazer parte do evento. E o deputado federal José Augusto Maia, daqui de Santa Cruz, daqui do Polo de Confecções, esteve presente ao evento, foi na comitiva de Dilma dentro do avião presidencial.
Ficou lá atrás para ver se aparecia das
fotos. Ficou lá atrás. Não, mas teve uma que foi mostrada no G1, ele atrás de Dilma tentando aparecer, mas essas duas da assessoria aqui mostram muito bem o interesse de Dilma e ao lado da Dilma Rousseff. Isso aí tem que tirar o chapéu para o deputado federal José Augusto Maia, que sabe fazer o seu próprio marketing, né? Isso aí é, sem sombra de dúvida, ele é um marqueteiro próprio.
9:11, final do programa, até amanhã, Romenique.
Só mandar um abraço à Ninha, lá na Rua dos Pacas, que é a dona Ninha, que sempre nos ouve, né? E também a Cida de Betinho, sempre nos ouve aí, todos os dias aqui no programa Rádio Debate. Um forte abraço a todos e até amanhã.
Até amanhã.
Política levada a sério. Rádio Debate.